Alô, alô, está começando a edição de número 27 do Podcast Backup. O programa recupera algumas das principais notícias da semana do canal de tecnologia do Clique RBS. Eu sou o André Crespani e comigo estão os colegas Guilherme Neves e Diego Guichard. E aí, pessoal?
Fala, Crespani. Segunda participação aqui no Backup, então?
É, de volta agora, imaginamos que com mais frequência, né?
Não, é com certeza.
Então tá, vamos falar sobre esses destaques da semana, né?
Deixa eu dar oi, cara. Pô, que sacanagem.
Olá.
Fica aí com medo, escondido, né? Então pode começar aí falando, né? Os destaques da semana, começar falando de Twitter, então, como sempre, a gente comenta sobre o Twitter aqui. Nessa semana, uma mudança nos sistemas de respostas do microblog gerou insatisfação entre os usuários, né, Guilherme?
Isso. O que aconteceu? O Twitter implementou durante a semana uma alteração nos replies, né? Então, por exemplo, assim, digamos que tu me seguisse no Twitter,
não,
né? E o Diego seguisse a ti, mas não seguisse a mim, entendeu? Então os replies que tu mandasses pra mim, o Diego não enxergaria, mesmo estando te seguindo, né? Então os replies ficaram restritos aos usuários em comum. Daí teve uma enxurrada de mensagens do Twitter, ninguém gostou da novidade. O principal argumento era que justamente esse reply era o que permitia que os usuários conhecessem novas pessoas interessantes para seguir, né? Olhava, ah, quem é esse cara? Olha só que legal que ele disse, olha só que legal responderam para ele. Começava a seguir também. E como colocaram o hashtag de protesto, né? Aquele joguinho da velha, ou sustenido, para quem preferir, mais um conjunto de palavras que determinava a discussão ali. Então, o Twitter percebeu isso, essa enxurrada de protestos que teve. Teve um retweet também, se você não gostou da mudança no sistema de replies e tal, deu um retweet nessa mensagem, né? E um dia depois, eles anunciaram mudanças, duas, né? A primeira delas era que essa não visualização só ocorreria quando alguém clicasse para enviar esse reply ali, pelo Twitter. Se eu digitar arroba alguma coisa, veríamos, né? Tudo normal. Agora, se eu fosse ali pelo reply diretamente, é que teria essa alteração, os outros não veriam. Na internet se falou assim, que o Twitter mostrava quando mostrava e não mostrava quando não mostrava, que foi uma coisa extremamente confusa para o usuário entender aquilo ali, né?
Uhum.
Mas na prática voltou ao que era antes, mais ou menos. E uma outra alteração que eu achei bem positiva, que eles prometeram, é a de dar mais poder ao usuário selecionar aquilo que ele quer receber na linha do tempo dele de outros. Então, por exemplo, assim, não, aqui do Crespani eu quero ver só os replies, né? Ou do Diego eu não quero ver os replies. Ou então, não, eu quero ver os retweets de alguém. Esse tipo de coisa, assim. Então, vai ser uma coisa que eles vão trabalhar levando um pouco mais de tempo para implementar, vai demorar um pouco mais para isso entrar em prática, mas pode ser que ajude a diminuir um pouco aquele excesso de informação que a gente já falou aqui no programa, né? Que às vezes dá uma atrapalhada, né? Uma perturbada na comunicação ali via Twitter, né?
Mas ô Guilherme, se já era uma coisa que tava ganhando, pra que essa mudança?
Ah, não sei. os argumentos do pessoal do Twitter, né? Primeiro, eles iam, aliás, o argumento maior, né? Ia diminuir o volume de informações, porque eles julgaram que o que o Crespani respondesse pra mim, e como tu não me seguia, tu não ia estar interessado em saber, por exemplo, né? Então essa é uma primeira coisa. Mas é que se perceberam esse outro lado, né? Que é o uso que se faz do sistema, né? Que é, eu poderia, por exemplo, descobrir a tua conta e achar legal, então começar, ou tu descobrir uma conta de nós dois, né? E começar a seguir justamente por causa do reply, né?
Agora, é legal, apesar de, que nem o Diego falou, né? Não falou isso, mas em time que tá ganhando foram mexer, mas o bacana é que foi uma resposta, e uma resposta rápida à insatisfação do usuário, né? Isso eu achei legal, assim, tipo, além de terem ouvido a opinião que era contrária à mudança que fizeram, eles responderam rápido e já tentaram implementar uma mudança para desfazer o erro, né?
Eu imagino, assim, que pros fundadores do Twitter começar a ver aquela enxurrada de retweets ali contra uma coisa que eles projetaram, uma mudança que eles implementaram, é mais ou menos como ter uma passeata lá de fora da janela, né? Que é uma ferramenta barulhenta mesmo, né? É para mandar mensagens e fazer um protesto, por assim dizer, sensível, né? E eles, ainda bem que foram sensíveis também a isso, e então mudaram, né? Mas, basicamente, Twitter na semana, esse aqui é foi o grande, né?
Eu queria ressaltar que é impressionante como só se falam em Twitter, né? Que é em rádios, jornais, agora tudo que é veículo estão usando. E é uma tendência que não tem retorno, né, cara?
E eu não sei há quantas semanas que o backup não deixa de ter pelo menos uma pautinha de Twitter. Né? Então tá, e como a gente já anunciou aqui na abertura, né, tá de volta aqui no Backup o Diego, nosso especialista em games do canal dos games, e vai aproveitar também aqui pra dar os destaques da semana na área de games, né, Diego? O que que tem de mais interessante aí?
Isso aí, né, importante o Backup também, né, ter essa parte de games e também, agora que tu falou, né, que eu faço parte do canal dos games, que antes a gente tinha, né, que era o GamerCast.
É verdade.
Né, que tu participava, que é conhecido como o arqueólogo dos games, porque...
Na verdade, só porque eu gosto muito de jogar jogo velho e ainda acho que são os melhores, né?
Não, então, só que hoje a gente não tá mais fazendo GamerCast, agora a gente tá fazendo o Gamer TV, né?
Gamer TV.
Que, inclusive, tu teve a participação no último, né, quando a gente falou do Pro Evolution Soccer 2009 e tu falou sobre o...
FIFA 95, né?
Né?
Aproveitar o espaço pra fazer o merchan também.
Não, é, claro, claro, com certeza. Não, é só pra fazer a apresentação, né?
É, um jogo novo, né? Daí pouco mais de 10 anos, né? FIFA 95.
Mas então, um destaque da semana eu acho que pode ser o Wolverine, que foi lançado no cinema e também chegou pros games, né? E já foi o mais vendido aqui no Brasil. O game é bem divertido, pega uma jogabilidade estilo God of War, que eu acho que vai te agradar, né?
É, muito. Um dos meus jogos preferidos, God of War, né?
Sabe aquele esquema que tem soco forte, soco fraco e agarrão?
Aham. Uhum.
Mais ou menos isso, né? Só que imagina com garras, né? Que se torna bem divertido, né?
E é um Wolverine baseado no filme.
Baseado no filme, né? Claro que tem cenas, né? Como é bem maior, bem mais extenso. Acho que tem mais ou menos 10 horas. O filme tem menos de 2 horas, né? Tem bem mais coisa, né? Mas é bem divertido, cara. Bem divertido. E só que nessa lista aqui que eu recebi da NC Games, um grande destaque é pra Nintendo, cara. Nintendo aí continua mandando muito bem, com vários jogos entre os mais vendidos da semana. No top 5 tem Excite Bikes, Freak Racing, Donkey Kong, Jungle Beat, Mario Kart e Mario Party 8.
E o que mais, cara, de novidade que tu trouxe aí?
Bom, então,
que tu tá,
né,
cheio de folha aqui.
Aqui a gente tem aqui um dado curioso, que é Playboy vai lançar um game online, cara.
Ah, esse
dessa?
É pra bombar, né?
Eu acho que vai ser um tipo de Second Life, sabe? Second Life mistura com The Sims, mas online, né? Como é que é?
É, a diferença é que é com a Playboy, né?
Diferença que é... Qual que é a moral, né? A moral é assim, ó, tu vai ter tua mansão, né? E aí tu vai contratar modelos, vai evoluir a carreira desses modelos. E assim tu vai ganhar status, né? Como empresário de modelos, né? Imagino que seja assim. Bom, e nesta sexta-feira, aqui durante o almoço, né, que a gente não debateu a pauta do backup, né?
Debateu bastante.
É, a gente falou bastante sobre Pro Evolution Soccer 2009, né? Nessa semana foi lançada a primeira imagem do Pro Evolution Soccer, né, mais conhecido aqui como Winning Eleven, 2010, né, cujo Messi vai ser de novo, né, o garoto propaganda, que ele vai estar na capa. E eu descobri que o André Crespani é um grande jogador, que eu não sabia, achei que fosse só Superstar Soccer, mas Winning Eleven também.
É, eu jogo, não sou um grande jogador, eu gosto de jogar também, e na verdade o pouco que eu sei é porque eu fui moldado ali na velha escola do Superstar Soccer e dos Fifas da década de 90, então isso tudo cria uma experiência, né? Que o sujeito pode carregar e utilizar depois nos games mais novos.
Né? Pois é, eu também, eu me considero um exímio jogador muito técnico, sabe? Eu gosto daqueles caras que gostam de mexer no time, ajustar posição por posição. Sou catimbeiro, né? Sou chato de jogar contra. Mas eu soube que tu jogou essa semana.
É, joguei com o Thiago, nosso colega aqui da redação. Acho que ele não quer que comente muito como é que foi.
Jogou bem? Situação.
Joguei razoavelmente bem, deu pra... Não vou cornetear muito ele aqui, vou deixar pra ele não chorar,
né? Só porque ele tá aqui do lado escutando, né?
É, ele tá aqui assistindo a gravação.
Ele tá quase pulando aqui.
Uma cara de que quer me tomar o microfone, então...
Mas nós vamos, né, quem sabe fazer um campeonato aqui do Clique RBS.
É isso aí.
não é? Daí a gente pode divulgar também.
Daí sim, daí a gente pode divulgar quem ganhou, quem perdeu.
E pra finalizar, né, comentário de games, na semana foi lançado um novo teaser do Call of Duty Modern Warfare 2, né, que realmente promete, as imagens são impressionantes, várias cenas de, com veículos, mas as imagens conseguem ser, os gráficos ainda são melhores que o último, que já se tornou um clássico dos videogames, assim, eu acho que a série Call of Duty é a melhor de guerra da atualidade e que promete muito. Bom, né, Crispani, só pra falar, né, que quem quiser conferir mais sobre isso pode ver no canal dos games ali, né?
Isso aí, www.canaldosgames.com.br. É isso aí, fica a sugestão, então. Valeu, Diego. Quem não precisa de sexo? Quem não precisa de algo mais para sentir prazer? E continuando então aqui com o nosso programa, essa música que vocês estavam ouvindo foi me passada pela colega Paula Sperb, que está ausente aí das últimas edições do Backup, mas pede para avisar que ela está com saudade, que em breve ela vai voltar. E essa música é para embalar esse tema que vem agora, que é sobre sexo e o mundo virtual, digamos assim, né? Duas notícias importantes que a gente teve essa semana. Uma que é um caso que costuma acontecer com frequência, né? Fim de namoro, o sujeito tinha fotos ali de sexo com a namorada, acaba o namoro, ele vai e tasca na internet, né? Então, essa semana aconteceu um caso em São Paulo que a justiça condenou um sujeito a pagar 50 mil de multa por ter colocado 50 fotos da ex dele no Orkut, né? Ele foi acusado de danos morais, pelo que ela diz, ele clonou o perfil dela na rede social e colocou as fotos dela lá, tem fotos dela nua, dela fazendo sexo oral, e inclusive o mais filho da mãe ainda que ele fez foi colocar com o nome e com o telefone da mulher, né? Então, ela era professora, perdeu o emprego pelo que aconteceu, né? Inclusive perdeu dois empregos, e no segundo ela perdeu porque um aluno de 13 anos dela descobriu as fotos, né? Daí ela perdeu o emprego, realmente não conseguiu mais trabalhar como professora, diz que uma das fotos saiu até na capa, quer dizer, as fotos deviam ser boas, né? Porque uma saiu até na capa de uma revista internacional. E aí,
eu tava aqui pra perguntar justamente isso, tu viu as fotos?
Não, não vi. E, bom, aí a gente botou a matéria lá, né, vários comentários, e comentários a favor, né, da mulher, dizendo que o que o cara fez não se faz, não sei o que, mas também o que me surpreendeu, muitos comentários contra, né, dizendo que a culpa é dela, porque se deixou fotografar e tal. O que, que vocês acham disso?
Ah, eu acho que é complicado, né, porque os casais vão lá, de repente, né, se fotografam nessas cenas íntimas, aí pode vir até mesmo algum técnico vinha arrumar teu computador, né? Como aconteceu aí recentemente, né? Com o caso da Maria da Graça, né?
É, um caso famoso.
Caso famoso, né? Que ela acabou se projetando por causa disso, né? Mas são tantas incidências disso que eu acho que não é recomendado, né?
Pois é, justamente isso que tu disse, né? De que de repente um técnico pode mexer, é o que o advogado do cara tá alegando. Ele foi condenado a pagar 50 mil, mas é em primeira instância, então eles já recorreram, dizendo que a culpa não é dele pelas fotos serem caídas na internet, daí sei lá o que ele está dizendo, se alguém roubou, se alguém mexeu no computador, e que não tem nenhuma prova que possa confirmar que realmente foi ele que disponibilizou essas fotos, né? Então o caso está em andamento ainda, mas tem já essa multa aí, que teoricamente ele teria que pagar de 50 mil.
Mas ô Crispani, então caso, né, um cara, né, esteja desesperado, queira muito fazer isso, então a dica é esconder muito bem essas fotos.
Pois é, né? É que não, muitos comentários foram, a intimidade do casal pertence a eles, se eles querem fazer ou não, não é justificado ver que depois que acabe um relacionamento o cara vai publicar as fotos da mulher.
Não, isso é muita sacanagem.
É, na verdade a gente brinca, mas é uma coisa super séria. E um outro assunto também envolvendo o tema do sexo foi um game, né? Um game que já é conhecido, um game de estupro, que é um game japonês, em que entre as missões está estuprar mulheres, estuprar crianças, engravidar as mulheres e depois forçar o aborto. É um game super violento, assim, que já está um tempo no mercado e que essa semana defensores dos direitos humanos pediram que ele seja proibido no Japão, como já é em outros países, né? No Reino Unido, por exemplo, o game não é comercializado. A Amazon já não oferece ele no site em diversos países também, então agora também está se pedindo que no Japão seja proibido. Não sei se tu conhece esse game, já ouviu falar de...
Conheço sim, eu vi vinculado em vários sites aí, mas o problema é que mesmo com ele não sendo comercializado, né, como ele já não é, que ele tem, né, pirataria, né, cara? Ainda é possível baixar e, enfim, se o cara procurar aí no mercado negro, ele vai encontrar, né, que é um grande problema. E o fato também disso, o que me incomoda, é que o fato de ficar noticiando isso aí também chama atenção, sabe?
Ah, é verdade.
O cara que tá em casa vai pensar assim. Daí talvez tenha alguém que pense assim, ah, eu vou querer conhecer esse jogo aí, né? que é um jogo que eu prefiro, que eu preferi não comentar no canal dos games, assim, porque eu achava que não valia a pena, entendeu, divulgar.
Eu lembrei quando eu li sobre esse jogo agora a polêmica em cima do GTA, né? Que, claro, não é nem compara com o tipo de brutalidade desse
isso
jogo.
Isso aí é coisa de mau gosto mesmo.
Mas né? O GTA também tem muita polêmica em cima do jogo, e eu lembro até que no GTA San Andreas, pelo menos na versão original, era pra ele ter cenas também de sexo, né? Não com estupro e tal, mas aí depois essas cenas foram tiradas, mas tem até circulando na internet
Hot Coffee.
O Hot Coffee, que é uma manhãzinha pro cara liberar essas cenas, mas aí é com a namorada dele e tudo, né? Mas mesmo assim, o GTA já tem essa polêmica, né? Imagina então com estupro.
O GTA ele tinha essa polêmica, principalmente porque ele não tinha aquela classificação para maiores de 18 anos, né? E depois a Rockstar teve que tirar todos os jogos das prateleiras e recolocar com essa classificação. Mas não tem comparação, né, Crespani? O GTA é polêmico, e aí esse jogo aí que tu tá comentando é de mau gosto.
Eu não sei se esse jogo é só sugerido, que nem é no GTA, cenas de sexo, ou se as cenas de sexo aparecem. Não sei, não conheço o jogo, não sei se tu já ouviu falar.
Eu não joguei, não faço questão de jogar, né? Mas pelas imagens que eu vi na internet, não é sugerido, não. E isso é crime, né, cara?
É crime, e no Japão, até na reportagem também fala de outros casos, assim, que no Japão eles exploram muito a sexualidade das crianças e de meninas e tal. É um problema lá que tá sendo bem, bem discutido, assim.
Mas eu acho legal aqui falar no backup que a gente não tá também passando o link do jogo, a gente não tá mostrando a imagem, a gente tá comentando, entendeu? Por isso que eu falo, assim, que no meu blog eu preferi não botar o jogo, não botar a imagem, porque eu acho que pode ter um efeito reverso. Sabe, é o proposto, acho que pode acabar divulgando uma coisa que ideal que não seja divulgada e que suma do mercado completamente.
É verdade.
Como sexo, porque sexo é bom, sexo é bom.
Então tá, esse foi o podcast Backup do canal de tecnologia do Clique RBS. Eu sou o André Crespani, comigo estiveram o Guilherme Neves e o Diego Guichard, né, voltando ao programa.
Grande abraço, caros backuppers.
O podcast é publicado sempre às sextas-feiras em www.cliquerbs.com.br/backup. Um abraço e até a próxima. Tchau.
Falou, gurizada.